sublime graça que alcançou. De vãos temores a graça me livrou. Se a graça me conduzirá seguro ao santo lar, então a Deus adorarei, ali no céu de luz, e para sempre cantarei da graça de Jesus. É difícil para o homem compreender que tudo que provém de Deus é de graça. Ou seja, Deus não cobra nada para o que ele fez. Deus não cobra nada para que o Salvador, para que a pessoa possa ser salva. Não é uma barganha. É uma coisa de graça. Quando eu tenho um objeto que custa R$ 100 e eu vendo para você por R$ 1, isso não é graça, isso é uma barganha. Eu taxei R$ 1, é preço que você teve que pagar. Agora, a graça de Deus, ela é incondicional. Você não tem que pagar nada. Você tem só que aceitar essa graça. Deus não faz barganha com o homem. Deus não negocia com o homem. Deus dá de graça. Ele quer dar. Ele é o grande dador, o grande criador, o grande senhor de todas as coisas, a grande pessoa, né, do Cristo ressurreto, que nós vamos poder adorar, como nós falamos, aqui e na glória. E a mesma graça que me salva é a graça que me mantém aqui. Essa salvação é de graça, ela continua de graça e me mantém aqui, como nós cantamos. A graça a mim conduzirá aqui até o final, naquele dia, quando o Senhor Jesus vier, ou quando eu for recebido juntamente com Ele na glória. A primeira coisa que Deus fez quando o homem pecou no Éden foi perguntar para ele: onde estás? Onde estás? Como que se Deus não soubesse onde ele estivesse? O Criador de todas as coisas não saberia onde Adão estava? Será que era uma posição geográfica, uma posição física que Deus estava perguntando? Onde você está, Adão? Não. Deus estava perguntando para ele, na verdade, o que fizeste? Por que te escondestes? Por que você está vestido com folhas de figueira? Por que você fez isso? Estava nu. Quem te disse que você estava nu? Uma coisa é a inocência que o homem tinha quando ele foi criado, e outra coisa é a consciência. Ele passou a ter consciência do bem e do mal. Mas Deus não coloca esse casal para fora do Éden sem antes prometer para eles. Eles já haviam desobedecido. Deus disse: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E Deus coloca eles para fora do Éden, mas não sem antes prometer para eles que da semente da mulher iria nascer o Salvador, iria nascer o Redentor, iria nascer o Messias de Israel. Nem não sem antes prometer. Porque se o homem saísse de lá sem nenhuma perspectiva, o que seria do homem? Caído, no estado de pecado, conhecendo o bem e o mal, sem poder fazer o bem e sem poder evitar o mal? Qual é a perspectiva que esse homem tem? Qual é a perspectiva que o homem tem hoje? Perdido nos seus delitos e pecados. É o que o homem está hoje. E Deus poderia muito bem fazer, como disse o irmão, dessas cadeiras aqui, uma orquestra sinfônica, que essas cadeiras cantassem melhor do que nós acabamos de cantar agora. um bando de desafinados. Mas Deus não quis isso. Deus quis o quê? Ele veio através de Cristo, mostrando o seu amor e mostrando que era luz. Ele não veio para condenar o pecador. Ele não veio para julgar o pecador, mas ele veio para salvar o pecador. Ele veio em busca do pecador. Ele veio demonstrando seu amor. Não pedindo para que ele fosse amado. É diferente. Quando eu demonstro o meu amor, não é? Quando eu demonstro meu amor, e a pessoa aceita meu amor e recebe aquilo com amor. E diferente do que eu falar, você tem que me amar. Se você não me amar, não é assim que Deus trata com o homem. Ele não veio mostrando para o homem que ele não tinha justiça, porque ele bem sabia quem era o homem. O homem estava vestido de folha de figueira, Deus tirou aquilo e colocou a pele de um animal para que eles estivessem vestidos. Deus bem sabia quem é o homem, Deus bem sabe quem é o homem e que ele não tem justiça própria. Cristo não veio pedindo para o homem, para que ele, ó, tá vendo? Você não tem justiça, você não é justo, você faz o mal, você faz o pecado, você faz isso, você faz aquilo. Não. Ele veio para mostrar a sua justiça. Cristo veio para mostrar a sua justiça. Quem ele era, quem ele é. E isso ele não faz assim, ah, você fez isso, vocês fizeram isso, tá vendo? Por causa disso vocês estão nessa condição, por isso que vocês estão sofrendo, por isso está acontecendo isso e aquilo. Esse Salvador que havia sido prometido lá no Éden, essa perspectiva se tornou realidade. Não foi quando Eva teve Caim, porque ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ainda não era o Salvador. Não era aquele primeiro homem que ia ser o Salvador, que iria redimir Adão e Eva do pecado. Muitas águas rolaram até então, 6 mil anos, mais ou menos, né? Há 2 mil anos atrás, nós vemos que o Messias prometido veio, Cristo Salvador veio, a semente da mulher, aquele que não tinha pecado, que não cometeu o pecado e que não conheceu o pecado. Porque ele foi gerado através do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele se tornou carne. E a palavra diz que o ente santo que ela ia gerar seria chamado filho de Deus. Não filho de Maria, filho de Deus. Maria tem o seu lugar, ela foi escolhida, né, como um vaso para que ela pudesse conceber e dar à luz o ente santo, o Salvador prometido, porque Deus havia dito que da semente da mulher, não da semente do homem. Quando a gente vai na genealogia lá de Cristo em Mateus, e Jesus foi concebido de Maria, cujo marido era José. Então, não foi através de uma relação de carne que Cristo foi concebido, mas foi através do Espírito Santo. E essa semente prometida por Deus lá veio aqui nesse mundo, se tornou carne e habitou no meio de nós. E Deus não conta números. Deus não conta números. A gente gosta de contar muito número, né? Um, dois, mil, 1 milhão. Nossa, quantas pessoas? Não, Deus não conta números. Nós não entendemos a graça de Deus, como ela se dissipa, como ela é manifestada. Deus ama o pecador e quer ele de volta. E já demonstrou, não foi com palavras, né? Ah, eu te amo. Não, foi com obras, na cruz, quando Cristo morreu ali. Será que foi o pecado do homem? Foi leviano? Foi. Deus deixou barato o pecado do homem? Não, o pecado do homem teve que ser pago. Um a um por um, os meus pecados todos foram lançados lá em Cristo. Deus não deixou barato essa condição do homem. A salvação já foi feita. A salvação é uma coisa consumada. É um ato que Cristo consumou na cruz, quando ele disse: está consumado. Não deixou nada para que o homem pudesse fazer, porque ele bem conhecia quem era o homem, como fala a palavra, bem conhecia o que estava no coração do homem. Ele sabe todas as coisas de nós. Qual seria a última pessoa do mundo que você queria ficar junto com ela? Passar um mês com ela? Qual seria essa pessoa? A última pessoa do mundo seria uma pessoa que conhece todo o meu passado. Eu tenho vergonha do meu passado e não gostaria que uma pessoa conhecesse todo o meu passado, que conhece todo o meu passado, que eu chegasse perto dela. Ai, já está pensando o que eu estou fazendo? Gente, ela sabe o que que eu fiz lá quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 20. Eu quero ficar longe dessa pessoa. Quero ficar bem longe. Você imagina uma pessoa que sabe tudo que você fez? Né? Então, a última pessoa do mundo seria o que o homem não quer, que é o Salvador. Que conhece todas as coisas, que é Jesus, que conhece todas as coisas. E não quer que você vá embora, porque ele conhece quem é você. Ele conhece todos os seus pecados, ele conhece todas as suas obras e quer você de volta. Então, como que eu ficaria na presença de uma pessoa se eu soubesse que ela estava pensando e que ela estava remoendo tudo aquilo que eu fiz? Ah, eu não quero ficar perto de você. É, não é um homem comum. Cristo não é um homem comum. Ele é Deus. É homem e Deus. E ele sabia todas as coisas. E é na presença dele que nós cantamos aqui, ó. E para sempre cantarei na presença dele, aquele que conhece todas as coisas. Que eu fui, que eu sou, que eu serei. Então eu posso ficar tranquilo na presença daquele que conhece todas as coisas, porque ele me ama. Ele sabe quem eu sou, sabe que eu sou pecador e me ama mesmo assim. E não quer entrar na questão do pecado comigo. Ele não vem, Cristo não vem apontando o dedo. No Evangelho de João, nós não vemos nada que se fala de perdão. Só lá no final, quem perdoar os pecados, mas esse não entra no contexto. Não existe perdão em João. É Cristo vindo ao mundo para salvar os pecadores. Ele diz para a mulher em João 8: Ninguém te condenou? Uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério: Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Nós temos um caso especial. Imaginem vocês se alguém daqui fosse sorteado para ter um café da manhã com o presidente. Olha que sorte, hein? Um café da manhã com o presidente. Nossa, de toda essa nação, quantos somos? Eu fui sorteado para estar na presença do presidente. Só que eu não quero ir. Eu tenho essa opção? Eu não quero ir. Ele não está me obrigando, eu não quero ir. Mas daí, o presidente diz: Você não quer ir? Não, não quero ir. Então eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa, então. Tá bom, então. E foi o que aconteceu com Cristo. O homem não queria ele. O homem não queria Deus. O Evangelho de João fala de um Salvador que foi rejeitado. Se nós abrirmos lá em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. ele estava no princípio com Deus, que está falando de Cristo aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois, ó. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Ou seja, veio para o povo judeu, aquele que tinha sido prometido para Abraão, né, as promessas, em Cristo todas se cumpririam. Veio para o que era seus, veio o que era seu, e os seus não o receberam. Começa o Evangelho de João com essa, não recebendo o Messias. E os homens não querendo o quê? Conhecer a luz. Porque a luz trazia o quê? A luz trazia as obras dos homens. Cristo veio demonstrar que Deus é amor e Deus é luz. Quando eu me aproximo da luz, eu faço. Se eu apagar a luz aqui, vocês não vão saber a que cor de camisa que eu tô, né? Que calça, que sapato, se eu tenho cabelo ou não. Então, quando eu acendo a luz, tudo fica patente, tudo fica visível. E Cristo era isso. O homem gostava de ficar nas trevas. Ele queria se esconder, o quê? De Deus, porque estava nu. Ele tinha uma consciência. O homem não quer se achegar à luz, porque Cristo é luz. Deus é luz. E o homem sempre quer o quê? Se ocultar atrás das árvores de uma religião, chama religião, ele quer ter uma religião, e ele quer ter a sua justiça, como nós falamos das folhas de figueira, que não cabia neles, não cobria a justiça dele, a injustiça dele, aquelas folhas. Tudo estava claro diante de Deus. E o homem não ia passar despercebido diante de Cristo, porque Cristo conhecia todas as coisas. Cristo conhece o que está no coração de cada um aqui, e de cada um daqueles que estavam com ele, do que os homens pensavam dele. Mas ele não vai fazer nada da base de querer convencer na marra, né, como nós falamos, querer inculcar no homem, né, a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Não. Ele vai demonstrar através do quê? Como ele demonstrou? Através de sinais, de milagres, de maravilhas, até ele ir à cruz, e dali da cruz para a sepultura, e da sepultura, o quê? Ele ressuscitou dos mortos e subiu para a glória. Só que quem o viu ressurreto dentre os mortos foram aqueles que criam nele. Ele não apareceu para todo mundo. O mundo, a última vez que viu a Cristo, foi ali na cruz. Tanto que nós entramos em algum ambiente, em algum lugar, em uma chamada templo, né? Que tem lá Cristo no crucifixo. Ele não está lá. Ele não está lá. Ele teve uma vez só. Uma vez para sempre, Cristo ficou naquela cruz. Uma vez só foi o sacrifício dele. E agora ele está ressurreto. Não é? E esse mesmo Jesus, ele vai o quê? Uma vez que ele foi rechaçado, ele foi pelos seus, por aquilo, aqueles que eram da religião, aqueles que tinham a palavra, que conheciam quando o Messias viria e que o Messias faria, eles conheciam toda, porque Deus não deixou nada em oculto. A palavra de Deus não tem nada em oculto e nada difícil. A palavra de Deus é fácil. Deus não quer complicar a vida do homem. Deus quer facilitar a vida do homem. Bom, eu não sei ler, você não sabe ler, mas você ouve. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Importa. Deus sempre tem um meio, não importa se o homem é letrado, ele não tem letra, não é nada, se ele é pequeno, se ele é grande. Não importa para Deus. Importa que ele é pecador. E que Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. quando Deus entrou no seu descanso, não era descanso no sétimo dia. Deus tinha uma obra para fazer, que era o quê? Tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe uma maneira de esse pecado sair do mundo. O homem, com as suas obras, não ia conseguir. De jeito nenhum. E ele só existia um meio de tirar o pecado do mundo, que era através do sacrifício de Cristo ali na cruz, e pago com sangue precioso, um sangue que não tinha mancha com o pecado, não tinha nada a ver com o pecado. Um sangue de um homem puro, limpo, sem pecado. Que tipificava o quê? Todos aqueles sacrifícios que foram feitos antigamente. Que era uma figura, né? Aqueles sacrifícios que eram feitos, era uma figura de Cristo que havia de vir. Mas a gente não pode ficar aí se a gente tem que ir para frente. E em João 4, em João capítulo 4, nós vamos ver que Cristo tinha um encontro. Mas quem ele iria encontrar não sabia dessa agenda, não tinha isso na sua agenda, mas ele tinha muito bem na sua agenda. Cristo sabia que ao meio-dia ele ia estar ali ao lado do poço de José, na cidade de Sicar. E uma mulher iria aparecer ali para tirar a água. Essa mulher não tinha como fugir dali. Essa mulher iria ali e ela iria ver um homem. Ela podia, ao ver um homem que estava ali, a palavra fala cansado do caminho, Cristo. Estava ali do lado, ela podia falar: "Olha, tem uma pessoa lá, eu não vou lá." Na verdade, quem tirava a água, as mulheres, era um trabalho das mulheres retirar água para casa. Ninguém tinha água encanada. Então as mulheres iam ou de manhãzinha ou à tarde, juntas. Ninguém ia sozinho. Mas essa mulher estava sozinha. Por que que ela estava sozinha? Porque ela tinha um passado que poucos queriam ter aqui. Ela tinha buscado incessantemente por uma felicidade, por uma alegria aqui nesse mundo, e não havia encontrado. Não havia encontrado. E ela vai se encontrar então com aquele que pode não satisfazer as suas necessidades físicas, mas as suas necessidades espirituais. Cristo aqui vai buscar o quê? Em João 3, ele diz para Nicodemos: na verdade vos digo, para entrar ou para ver o reino de Deus, tem necessário vos é nascer de novo." E aqui, com essa pobre pecadora, perdida em seus pecados, que era rejeitada da sociedade, como eu já estava dizendo, que ninguém queria estar junto com ela, tanto que ela ia ao meio-dia, porque ela não queria se encontrar com as que iam de manhã, nem com as que iam à tarde. Ninguém gostava dela, porque a reputação dela não era nada boa. Mas por que Cristo vai marcar um encontro com essa mulher? Uma só. Tantas outras pessoas para serem sorteadas, para ter, como eu já estava dizendo, um café com o presidente. Como é que eu fui ser sorteado? Essa mulher teve esse privilégio de poder ter uma agenda com aquele que é e que fez todas as coisas. Ele tinha um compromisso, que era salvar o que se havia perdido. E ele fala em Lucas que existe alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Quando um homem vê que uma ovelha sua escapou, ele fala em Lucas, ele larga das suas 100 ovelhas, uma escapou, uma se perdeu, ele larga as 99 e vai em busca daquela perdida. Porque Deus é assim. Ele não conta número, ele quer salvar. Naquela igreja, muitas pessoas são salvas. Não, nós não duvidamos da palavra de Deus. Mas, não duvidamos que a palavra de Deus possa fazer efeito em qualquer local. Mas, o encontro pessoal com Deus, com Cristo, tem que ser feito. É um encontro pessoal. É eu e Cristo Salvador. Cristo mostrando seu amor, mostrando quem eu sou, que mesmo assim ele me quer, mesmo assim ele me ama, e que eu sou importante para ele. Assim como aquela pecadora era importante para Jesus. Nós não entendemos por que ela era tão importante. Tantas pessoas mais importantes que ele tinha para pregar, né? E nós vemos, ele podia ter falado para Nicodemos, Nicodemos era um religioso. Ele podia ter escolhido outros melhores da nação, não, ele vai atrás de uma samaritana que não era nem do povo judeu, era considerada uma gentia, para poder salvá-la. Ele vai conversar com ela, ele vai convencer ela. É isso que ele quer fazer, vai tocar a consciência dela. A gente às vezes quer fugir de Deus, mas não adianta, porque ele conhece todas as coisas. Cristo conhece todas as coisas e vai atrás até que ela é tocada na sua consciência. Vamos ler o capítulo? É João 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, João 4, Evangelho de João 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era um território, a Judéia, Samaria e Galiléia. Ele estava no norte, ele estava no sul, ele iria para o norte, ia para a Galiléia. Só que eles desciam, porque Jerusalém ficava no lugar alto, ele descia. E a palavra fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria? Só por um motivo, porque ele não precisava passar por Samaria. Só por um motivo. Porque ele tinha uma agenda com a mulher samaritana lá naquele local ao meio-dia. A hora sexta, começava a contar das 6 horas da manhã, né, o antigo horário. Das 6, mais 6 são 12, né? Que é o meio-dia. E ele tinha, era necessário que ele passasse por Samaria, porque ele tinha um encontro marcado lá com essa mulher samaritana. Quando a palavra fala que é necessário, é porque é necessário. E o Senhor Jesus fala em outros lugares da necessidade que ele tinha também. Que era-lhe necessário o quê? Uma coisa. Isso era necessidade dele também, dele passar lá, dele passar por Samaria e encontrar com essa mulher. Mas a palavra fala em Lucas 9, 22, não precisa abrir. É necessário que o filho do homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto. E que ao terceiro dia ressuscite. Era necessário. E outra passagem fala que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos, que os discípulos não entendiam isso ainda. Essas coisas eram necessárias. Ele tinha uma outra agenda também, que era a necessidade, ele era-lhe necessário o quê? Passar pela cruz. Era-lhe necessário dar a sua vida O Evangelho de João é o Evangelho que tem mais palavras do verbo dar. E aqui aparece o Senhor Jesus dando como grande dador, como grande presenteador, galardoador, aquele que só quer dar, ele não, Deus não quer receber nada em troca, ele quer receber adoração. Ele vai fazer dessa samaritana uma adoradora, que o adore em espírito e verdade. Nós vamos ver que a salvação não está num lugar, a salvação não está numa religião, a salvação não está num pastor, a salvação não está nas minhas obras, no que eu faço de bem ou mal. A salvação está em uma única pessoa, que é Jesus. Ele vai mostrar aqui para essa mulher, ela era religiosa, apesar de tudo, ela era uma pessoa religiosa também. Porque ela vai falar coisas que não era de, que ela não mostrasse, ela não mostrava um desconhecimento a respeito do Messias, a respeito da adoração. Mas Jesus vai falar para ela coisa nova agora. O que não podia ser feito, agora que eu vim, pode ser feito. Aquela promessa da água viva de sair, não com um vaso cheio de água, mas com o coração explodindo de alegria, explodindo de água, cheio de água, aquilo que ia satisfazer o seu espírito. E era necessário, então, padecer e ser sepultado e ressuscitado dentre os mortos, para que ele completasse a sua obra, completasse a sua obra. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, quase ao meio-dia. Cansado do caminho, nós vemos que aqui o Evangelho de João mostra-nos o caráter de Cristo no Evangelho de João é como Filho de Deus, é como Deus. Nos outros três evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, porque eles falam quase que praticamente a mesma coisa, né? Esse evangelho de João é diferenciado porque ele mostra Cristo como Deus. E aqui não deixa de mostrar, embora ele tivesse cansado, quem que é uma pessoa que se cansa? É um homem. Ele tinha fome. Ele dormia no barquinho, estava cansado, dormia no barquinho. Aqui estava com sede, estava encostado, cansado, do caminho ao meio-dia. Mas isso não ofuscava a sua glória como Deus. Ele era homem, como nós. E foi preciso que ele se fizesse carne, como um de nós, para que sofresse tudo na carne e livrasse todos aqueles que com medo da morte tinham. Padecendo na carne. Ele padeceu na cruz na carne, levou os nossos pecados sobre o madeiro, no seu corpo. Mas era preciso que ele fosse homem. Né? E nós vemos aqui então o Senhor Jesus cansado no caminho, hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, versículo 7, e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, dá-me de beber. Ele já conhecia quem era aquela mulher. Todo o passado dela, tinha toda a sua ficha. Né? Como a gente fala no jargão da polícia, puxou a ficha, ele já tinha puxado a ficha dela, já sabia tudo, o que ela fazia, quem ela era. E o Senhor Jesus pede para ela, dá-me de beber. O Criador daquele poço, daquela água, o Criador daquela mulher, o Criador de todas as coisas, estava pedindo a ela que desse a ele de beber. O que o homem tem a dar de beber para Deus? Ele pediu para ela: dá-me de beber, sacia a minha sede. Ele podia muito bem. Aqui nós vemos que ele não demonstra o seu poder divino, como ele fez em outros lugares, fazendo que um cego visse, levantando um paralítico, ressuscitando um morto. Ele não faz nenhum sinal aqui. Isso é profeta também, nós vamos ver no finalzinho. Ele não faz nenhum sinal. Ele podia ter pego a vasilha dela, falou: tá cheia a sua vasilha aqui, ó. Assim como ele fez lá em tornou a água em vinho em Caná da Galileia, o milagre que ele fez, podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele pede para ela, começa uma conversa com ela. Ela já olhou para ele, já viu quem ele era. E como ela não podia voltar. Quando Deus quer uma pessoa, ela não pode voltar mais. Ela não volta. Cristo está interessado em vocês, em cada um aqui. E ele quer salvar, de graça. E quer mostrar o seu amor, já mostrou o seu amor, né? E o seu perdão. Ele quer estar com você na eternidade toda. E você vai poder estar com ele a eternidade toda, sem a consciência sua manchada com nada. Podendo adorar em espírito e em verdade. O Senhor Jesus dá de beber, mas ela não tem nada para dar para ele. Ela tem o seu passado sujo, negro, como as trevas. Da onde que ela vai tirar alguma coisa? Para o Criador de todas as coisas? Versículo 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher. Já entrou no diálogo. A mulher respondeu. Mas não falou que ia dar de beber para ele. Nem o Senhor Jesus depois insiste com ela. Ela disse para ele: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, era assim, era uma guerra, na verdade. Um não suportava o outro. Os judeus não suportavam o povo de Samaria, porque era uma mistura de raça, de judeu, com o povo gentil que veio de Babilônia e outros lugares, e tinham o seu próprio culto, nós vamos ver aqui, adoravam seus próprios deuses, tinha sua própria religião, que não era igual à dos judeus. Mas aqui nós vemos ela distinguindo a pessoa de Cristo como sendo um judeu. Provavelmente pelo trajar dele. Ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque eles não se davam. Jamais um judeu iria falar com um samaritano. Isso era a pior coisa também do mundo para eles, um samaritano. Eles detestavam os samaritanos. Tanto que eles falam de Jesus, como a qualidade de Jesus, falam assim: não dizemos que este é samaritano e tem demônio? Eles falam da pessoa de Cristo. E tanto que eles odiavam os samaritanos. E os samaritanos também, por causa desse ódio dos judeus, não gostavam dos judeus. E ela fala para ele: como você, sendo judeu, pede para mim que sou samaritano? Você não está vendo que eu sou uma mulher samaritana? Você está aqui em Sicar, na minha cidade, sabe que eu sou samaritana? E ela sabia que ele era judeu. Mas isso não vai fazer diferença para Deus. A raça não faz a diferença. O tamanho do seu pecado, a quantidade do seu pecado não faz diferença. Ele vai mostrar quem ele é. Vai mostrar, nós vamos saber quem ela é, pelo que o Senhor Jesus diz dela. E nós vamos saber quem ele é, pelo que ele fala para ela. É versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, se ela conhecesse a salvação de Deus, se ela conhecesse a vida eterna, se ela conhecesse quem é que estava ali do lado dela, Ela vai conhecer depois. Mas se ele diz para ela assim: se você conhecesse quem está aqui do seu lado, que eu estava na glória, lá, Deus Pai, Deus Filho, eu estava lá na glória, e eu deixei as minhas vestes celestiais e vim até esse mundo. Ó, eu me humilhei a tal ponto. Porque ele diz para ela: como você, samaritano, me pede de beber? Ele se humilha na presença dela. E não só isso. Em Filipenses 2 fala que, sendo em forma de Deus, o Senhor Jesus não teve por usurpação, não usurpou de ser Deus e veio aqui, como eu já disse aqui em João principalmente, colocar o dedo para o homem que era a criatura dele. Mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus, né, o ressuscitou dentre os mortos, está sentado agora à destra de Deus. Então, mas se você soubesse, fala para ela, aquele que está falando contigo, que estava na glória, que está o Verbo que se fez carne, aquela promessa que Deus fez lá do Éden, sou eu, estou falando contigo agora, seu Criador. Ele não queria espantar ela, né? Deus não quer, o intuito de Deus não é espantar o pecador, mas trazer o pecador dessa forma que ele vai agir com ela. E ele te daria água viva. É água do poço? Não. Disse-lhe a mulher, versículo 11: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ele estava ali do lado do poço, pedindo para ela: dar-me de beber. Onde que estão os instrumentos dele? Ela estava lá, provavelmente, com um balde. Não sei como era aquele poço. Se tinha um sarrilho, como nós temos aqui, mas provavelmente não, porque ele disse para ela, ela disse para ele: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Como me diz que dá água viva? Ele não tinha nenhum instrumento mesmo. Isso não tinha nenhum instrumento. Senhor Jesus não veio nem com nenhum instrumento aqui nesse mundo para poder saciar a vontade do homem, o desejo carnal do homem. Ele veio para trazer, porque ele não tinha nenhum instrumento, ele não veio com esses instrumentos, não era esse o propósito dele. Ele tinha um propósito de tirar o pecado do mundo, tirar o homem dessa situação de pecador que ele é. Por isso ele não tinha instrumento para tirar aquela água, embora ele tivesse, se ele quisesse, né, tirar aquela água, como já disse, encher o cântaro da mulher. Mas tu não tens com que tirar, Senhor, e o poço é fundo. Como vai me dar água viva? Onde, pois, tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu, versículo 12, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? És tu maior que nosso pai Jacó? Jacó tinha dado ali aquela terra para José. E era onde os ossos de José, só para a gente saber aqui, tinham sido enterrados ali naquele pedaço de terra ali, quando veio do Egito. E nós vemos que os judeus perderam o poder daquilo ali, e aquele poço que era de Jacó estava em poder de samaritanos. Eles tinham a religião deles lá em Jerusalém e perderam muitas das bênçãos, né, que eram de Deus, muitos da promessa. E o Senhor Jesus diz, ele não era só maior que Jacó. O Senhor Jesus diz num trecho: eis aqui quem é maior do que o templo. Envia o templo de Jerusalém, que era que era estrondoso, que era muito assim, bonito, coisa grande, uma construção que Herodes fez, bonito de se ver. O Senhor Jesus diz: eis que está aqui quem é maior do que o templo, eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Ele era maior do que todos. E aquela mulher não estava entendendo ainda quem é que estava ali. Você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui? O que você tem para nos dar? Seus filhos e seu gado bebeu dessa água? Jesus lhe respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Sem dúvida. Qualquer que beber da água daquele poço, ali vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, versículo 14, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Era uma outra coisa, era uma coisa interior do seu ventre, nos fala em João 7. Fluirão rios de água viva. É uma coisa que transborda. Cristo estava propondo para ela uma coisa que transbordasse, uma coisa que não só enchesse aquele cântaro, mas uma coisa que enchesse e transbordasse. É isso que Deus tem para nós. Não é uma coisinha mixuruca, falando o que nós falamos, uma coisinha pequena. O Espírito Santo, que ele disse em João 7, era uma coisa que ia saltar do nosso ventre, como rios de água viva. E é o que essa mulher ia ter. É o que essa mulher, o que o Senhor Jesus levou essa mulher a sentir realmente rios de água viva. Tanto que ela vai deixar o cântaro ali. Ela vai esquecer do cântaro. Não está mais aquela sede. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Dá-me dessa água. Não está entendendo ainda. Para que não venha aqui tirá-la, porque ela estava enfadada já. É um fardo ter que sair de casa, andar 2 km, 1,5 km, para ir tirar a água, voltar a tirar a água de novo. Amanhã estou com sede e volto de novo. Era um fardo, porque era uma obrigação que ela tinha. Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui tirar. Não era isso? Eu não estava entendendo ainda. O Senhor Jesus vai chamar agora, vai trazer a consciência dela. Ele não quer muita conversa nesse terreno de saber que ela tinha algumas coisas que fazer, que ela tinha que ter água, que ela tinha sede física. Não, ele vai entrar direto na consciência dela. Disse-lhe Jesus, versículo 16: Vai, chama o teu marido e vem cá. Nossa, que atravessada, não podemos pensar mais. Ele estava falando de água agora, ele fala assim: vai chamar o teu marido e vem cá, para a mulher. Mas que atravessada na conversa foi essa? Não, ele estava sabendo. Deus sabe todas as coisas, ele sabe como chegar na pessoa, ele sabe o que vai tocar a pessoa, ele quer tocar a consciência dela. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Você é pecador? Não sou pecador. Você é pecador, você peca? Não, mas eu sou bonzinho. Tudo que eu faço de bom cobre aquilo que eu fiz de ruim. Isso não interessa para Deus. Interessa o que você fez de ruim. Ela quis encobrir que ela não tinha marido. E o homem quer encobrir o seu pecado. Adianta diante de Deus, de Jesus, que eu falei que Jesus é luz, eu encobri os meus pecados? Não. Ele disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Pronto, desmoronou a mulher. Como que ele sabe que eu tive 5 maridos? E o que agora eu tenho, estou vivendo ilicitamente com ele? Não é o meu marido? Como que ele sabe disso? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Profeta, porque uma pessoa que era profeta conhecia, né? As coisas. Nesse sentido aqui, conhecia das coisas e conhecia da vida dela. Primeiro ele era judeu, agora ele já é profeta. Vejo que és profeta. Subiu de cargo já, subiu de título, subiu de importância aos olhos dela. Aquela pessoa que estava ali. Nossos pais adoraram nesse monte, Monte de Gerizim, nós vendo aqui. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, Creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nossos pais adoraram nesse monte, que era o monte de Gerizim. Vós dizeis que é em Jerusalém. É uma religião aqui, é outra religião ali. Onde que você sabe? É aqui que meus pais falaram ou é lá em Jerusalém? Não é isso. Não é uma religião. Não é um templo. Não é um lugar. Ele diz assim: creme, versículo 21, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eles adoravam o que eles não conheciam. A salvação vinha dos judeus, porque os judeus sabiam que eles adoravam lá. Mas, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Não é nada físico. A salvação não é nada física. É uma coisa espiritual. Não é um lugar que vai me salvar. Não é um pastor que vai me salvar. Não são as minhas obras que vão me salvar. É uma pessoa só, a pessoa de Cristo Jesus. Esse homem que estava falando com ela aqui. Esse homem que nos fala o Evangelho. Nessa graça maravilhosa, com essa pessoa, com o pecador. Dos piores, podemos falar. Que ele deu exemplo. Que ele pode salvar o quê? Assim como ele salvou a Paulo. Ele pode salvar essa mulher, ele pode salvar qualquer um que se achegue por fé a ele. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Não é numa religião. É em espírito e em verdade. É uma coisa que vai saltar agora. É uma coisa que não vai ser uma cadeira cantando. É uma coisa que vai partir do seu interior e vai reconhecer esse amor de Deus, vai reconhecer essa graça de Deus e vai poder louvar Ele. Senhor, obrigado por tão grande salvação, obrigado por tão grande graça ter achado um pecador perdido como eu. Ó, graça sublime que alcançou um pecador perdido como eu, como nós cantamos no início. Ah, essa graça me achou, me procurou aqui em Samaria, no poço, ao meio-dia, e Cristo está buscando. Só ao meio-dia? Não, está buscando desde que ele morreu. Né? Desde então, desde aquele tempo. Mas o Espírito foi dado depois que Cristo foi glorificado. Então nós vemos que a mensagem da salvação é proclamada. Hoje, para todos aqueles que querem receber a Cristo como seu Salvador. Único. Só Ele quer salvar. Ele pode salvar. Ele conhece toda a sua vida. Toda a sua vida. A mulher disse-lhe, versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe. Ela sabia que tinha um Messias que viria. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Muito poucas pessoas ouviram isso da própria boca do Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ele falou: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele disse para ela: eu que sou o Messias. Eu que falo contigo. Olha que graça, que misericórdia. Essa ouvida a boca do Senhor Jesus, é que era ele que ia dar água para ela. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens da cidade, àqueles homens: vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela foi para a cidade, largou o cântaro lá, não quis mais saber do cântaro, porque ela tinha conhecido uma pessoa que havia dito tudo quanto ela tinha feito. Aqui nós não vemos narrado, mas só que ela tinha 5 maridos e que ela tinha não era. Mas ela fala: ele falou tudo que eu tinha feito. Tudo quanto tenho feito. Não é este, porventura, o Cristo? Já mudou. Era judeu, passou de judeu para profeta, agora era o Messias, o Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Os homens daquela cidade, né? Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que lhe testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Ela se tornou então imediatamente numa evangelizadora, porque ela quis falar o quê? Daquilo que tinha saltado no coração dela, daquilo que ela tinha provado, daquele homem que estava ali, que era o Cristo. Porventura não é esse o Cristo? E ela foi contar para todo mundo. A primeira coisa que quando a gente conhece a Jesus é querer contar para todos o que nós conhecemos, é Cristo, Salvador. E aqueles homens foram por causa da palavra dela. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Porque ela testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Que precisa muita coisa? Ah, para me salvar, você tem que fazer uma lista de coisas para você ser salvo, sabe? Fazer isso, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 10. Essa é a lei dos homens. O homem quer que você faça um monte de coisa para se salvar, mas você não precisa. Um homem que me disse tudo quanto tem feito, um homem que sabe tudo de mim. O homem conversou comigo. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, versículo 40, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. No Evangelho, aqui uma palavra para nós, interessante. No Evangelho, existe, principalmente aqui no Evangelho de João, existe o quê? Se nós vermos, olharmos profeticamente, nós vamos ver que os judeus precisavam, os judeus buscam sinais, e os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Os judeus tinham que ter sinais. Vários sinais. Tanto que eles viram sinais. Como eu já disse: cego vendo, surdo ouvindo, paralítico levantando e outras coisas mais. Mulher sendo curada, mulher que estava encurvada, havia 18 anos e outras coisas mais. Nós vemos. Tudo isso os judeus viram. O homem estender a mão ressequida e ser a mão voltar de novo assim na frente deles. Eles precisavam de sinais. Mas aqui nós vemos os samaritanos. O Senhor Jesus não faz nenhum sinal aqui. Por que que ele não fez nenhum sinal? Porque precisava de sinal? Não. Eu preciso me converter, eu preciso ter um sinal de Deus, preciso ter um milagre na minha vida, uma cura? Não. Pela palavra que Jesus falou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Senhor, o que é necessário, disse o carcereiro de Filipos, que eu faça? O que é necessário? Era necessário que Jesus passasse, era necessário que Jesus padecesse. E o que é necessário que eu faça para ser salvo? A palavra é simples. Irmãos e amigos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. E esses 2 dias aqui, profeticamente, significa o tempo dos gentios. Que ele ficou ali 2 dias. Né? Ao terceiro dia, esse aqui é o tempo dos gentios. Ele ficou com os samaritanos 2 dias, porque os samaritanos pediu que eles ficassem ali com eles. Mas ele não faz nenhum milagre ali. Os gentios não precisam de sinais. Os gentios precisam da fé para crer. E eles creram na palavra. Esses 2 dias são o tempo dos gentios. E ao terceiro dia, ele desce, ele faz o milagre de Caná na Galiléia, que é uma figura do milênio, né, onde haverá alegria e haverá justiça. Interessante que então os samaritanos tiveram esse privilégio de poder estar com o Senhor Jesus lá por 2 dias, ouvindo só o que ele tinha para fazer, para falar. E hoje nós viemos aqui para ouvir o Evangelho da graça de Deus, o perdão dos nossos pecados que estava em Cristo, a obra realizada naquela cruz, proclamada para nós, sem sinal nenhum, pela fé nós somos salvos. A fé vem pelo ouvir, eu ouvir pela palavra de Deus. Se você ouviu hoje, tudo que você tem a fazer é crer nessa mensagem, desse evangelho. Nós podíamos falar ainda mais aqui, tem mais coisas para a gente falar, mas sem quem quiser ler mais a respeito, pode continuar lendo, né, a palavra. Espero que cada um possa receber o Senhor Jesus aqui como seu Salvador, hoje mesmo. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos outra vez por essa oportunidade de podermos falar aqui do teu Evangelho, do Evangelho da tua graça, da demonstração do teu amor, do teu perdão, da tua justiça, de teres nos amado ao ponto de teres descido até esse mundo, estado conosco aqui, onde as mãos podiam te tocar, o Verbo da vida. Nós te agradecemos, pedimos por cada um aqui mais uma vez, e rogamos por todos aqueles que vão ouvir também dessa tua palavra, que eu possa estar fazendo com que eles possam tocar, ser tocadas suas consciências, para que conheçam o seu estado de pecador e encontrem um Salvador que pode satisfazer todas as suas demandas. Te agradecemos, Pai, e pedimos por essa semana, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.